Entrevista.
Na noite de 22 de dezembro de 1988, o ambientalista Chico Mendes foi assassinado a tiros na porta de sua casa em Chapuri, no Acre.
O crime repercutiu nacional e internacionalmente, pois Chico Mendes, além de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de sua cidade, era uma das principais vozes em defesa da preservação do meio ambiente de sua época, tendo recebido no ano anterior condecoração das Nações Unidas em reconhecimento por esse trabalho.
Amanhã completam-se os 30 anos da morte de Chico Mendes. Para falar sobre o seu legado, nós convidamos o senador Jorge Viana, do Acre, que está ao vivo conosco, e devo dizer agora às 5h40, no horário do Acre. E, senador, nós agradecemos mesmo. Agora, o senador é uma pessoa que nunca se negou a participar aqui com a gente no Conexão Senado. Mas, no horário de verão, às 5h44, eu devo agradecer mais uma vez, senador. Bom amanhecer, senador.
Muito obrigado, bom dia. Aqui, de fato, é bom dia. O dia está começando a clarear aqui em Rio Branco. Eu estava até ontem aí em Brasília, fiz ontem meu último pronunciamento aí no Senado. E fico muito contente de poder dizer também o trabalho extraordinário que vocês fazem na Rádio Senado, o pessoal da TV, da agência, porque nos permite, cada um de cada estado, poder falar das coisas mais importantes do Brasil e também do seu estado. Essa preocupação de vocês de trazerem aí uma colaboração para divulgar os 30 anos sem Chico Mendes, que serão completados amanhã, é muito importante, porque nós estamos falando de alguém que primeiro foi vitimado, né? Perdeu a vida, deixou a família órfã, duas crianças pequenas, a Elenira, o Sandino e a Ângela, aliás, três, a viúva e o Zamar, e ele morreu porque defendia uma causa que está muito presente nos dias de hoje. O Chico Mendes foi assassinado pelas ideias que tinha. Ele apenas queria uma preocupação maior com a floresta, porque eles viviam na floresta, eles eram parte dos povos da floresta. Ele tinha uma preocupação com o meio ambiente, porque estava destruindo a Amazônia, e a gente não conseguia descer de avião aqui. Eu era engenheiro florestal que estava formado já há quatro anos, tinha formado aí na UNB, e convivi com ele os últimos três anos, e especialmente convivi com ele a véspera da morte dele, que ele teve no meu escritório de trabalho, na Fundação de Tecnologia do Acre, e eu ainda fiz ele ficar em Rio Branco mais um dia, porque eu falei, olha, Chico, chegou o caminhão do sindicato, e já está na revisão, e ele querendo voltar para casa, ele estava vindo do Rio de Janeiro, ficou mais um dia em Rio Branco, sobreviveu mais um dia. Mas ele chegou em Chapuri e logo mataram no final da tarde, do dia 22 de dezembro de 88. E nós fizemos uma homenagem para ele aqui essa semana, a semana de Chico Mendes em Chapuri. No último dia 15 de dezembro agora, ele completaria 74 anos. Aí eu estava lá presidindo uma mesa, num debate, e está muito atual as ideias que o Chico Mendes defendia.
Senador, é por isso que é tão importante e por isso que a gente escolheu também o senhor para falar sobre essa questão, porque o senhor foi contemporâneo do Chico Mendes, o conhecia bem, privava da sua amizade, e passada 3 décadas desde a morte de Chico Mendes, muitos brasileiros mais jovens talvez nem conheçam muito bem a sua trajetória. O senhor que viveu, conviveu com o Chico Mendes, o que é que o senhor destacaria da trajetória desse acreano?
Olha, a primeira coisa muito importante, que naquela época, quando ele defendia essas ideias, tentavam desmoralizá-lo. Ver que ele estava trazendo ideias contra o progresso, contra o desenvolvimento, e não era nada disso. Ele foi premiado fora do Brasil, ele foi homenageado fora do Brasil, porque começava no mundo uma preocupação com o planeta, preocupação com o meio ambiente. Aquilo era muito novo. E eu, recém-formado em engenheiro florestal, já me preocupava com isso. A floresta não podia ser vista como um problema, como era. E era visto como problema, tanto é que botava fogo na floresta. As queimadas eram uma coisa terrível. E o que o Chico Mendes queria é que a floresta fosse usada. Eu andava com ele em Chapuri, na floresta. Qualquer pessoa com ele, ele dizia, olha, isso aqui serve para isso. Isso aqui dá para tomar um chá. Isso aqui é remédio. Essa árvore aqui também é uma árvore que dá para fazer, pode ser usada para indústria, enfim. E acho que esse legado de Chico Mendes, ele era um visionário. Ele estava preocupado com aquilo que não estava muito visível no presente, mas que viria a ser muito importante no futuro. Veja hoje, essa semana também encerrei a Comissão de Mudanças Climáticas. O maior acordo do mundo hoje é o acordo do clima. Qual é a preocupação do Acordo do Clima, assinado por 194 países, é que a temperatura do planeta não aumente, não siga aumentando, senão vai danificar a agricultura, senão vai danificar as cidades, senão vai pôr em risco a vida no planeta. E aí, a preocupação com o Acordo do Clima, a preocupação maior é com o meio ambiente, com aquilo que o Chico Mendes se preocupava há 30 anos atrás.
E, senador, o Brasil é um dos 4 países mais perigosos para defensores dos direitos humanos e socioambientais. O que podemos fazer para reverter esse dado?
Primeiro, hoje ainda cedo, antes de dar a entrevista, eu já estava lendo os indicadores que saíram agora, né, da violência no Brasil, que já chegou até setembro esse ano a 39 mil assassinatos. Então isso é uma verdadeira guerra civil, né? A guerra da Síria já está acabando e o Brasil mata por ano mais do que a guerra da Síria, que é a guerra mais visível que nós temos hoje no planeta. E durante o evento de Xaporí, nós estávamos lá e mais uma liderança que se preocupa com o meio ambiente, uma liderança rural, foi assassinada durante esse período. De fato, é terrível, são estatísticas que nos envergonham, porque tudo está muito vinculado a algo que também tem que ser levado muito a sério. O conflito de terra, a posse da terra, a briga pela terra, não é uma coisa simples. Tem que ter o Estado mediando, porque senão fica um pequeno querendo defender os seus direitos e vem um grande, poderoso, capaz de pagar alguém para matar, como foi o caso do Chico Mendes. O Chico Mendes pagaram e ele estava lá defendendo que os seringueiros tivessem direito a viver onde viviam há 30, 40, 50 anos. E alguns que compraram propriedade, que tinha gente dentro, queriam tirar as pessoas. E foi por isso que ele foi assassinado. E depois que ele foi assassinado, nós criamos as reservas extrativistas, que são unidades de conservação, que você demarca a área do perímetro da área desses locais, e as pessoas que já moravam ali, os extrativistas tradicionais, seguem morando. E hoje, graças às ideias do Chico, a gente tem um dos produtos mais exportados do Acre, que gera mais renda e até emprego, é a castanha. Eu mesmo, quando fui governador, criei a Lei Chico Mendes, 13 dias depois de assumir o cargo, fazendo uma remuneração, um pagamento pelos serviços ambientais dos extrativistas. Estou falando isso em 1990. Então, o legado do Chico Mendes, ele está muito atual. Quando eu fui fazer o Código Florestal, eu pensava no Chico Mendes. Quando eu fui ser relator da Lei de Acesso à Biodiversidade, era o legado do Chico Mendes que estava. E eu tomara que o Brasil, que o mundo, que agora precisa implementar o Acordo de Paris, entenda que ali no Acordo de Paris também estão ideias do Chico Mendes.
Senador Georgiana, muito obrigado pelas suas informações. Ontem o senhor se despediu no plenário do Senado. Essa deve ser a sua última entrevista ao Conexão como senador. Eu quero aproveitar para agradecer a sua participação, sempre muito esclarecedora aqui à Rádio Senado e ao Conexão Senado. E, sem dúvida, isso vai fazer muita falta e deixar muitas saudades aqui ao Conexão. Senador, muito obrigado e um Feliz Natal.
Olha, muito obrigado a vocês todos. Eu espero que não seja a última ainda, não, porque como eu estou senador em janeiro, e aí a gente ainda possa fazer, e eu estou devendo...
A última do ano.
A última desse ano.
Sim.
Eu estou devendo uma visita à rádio, à TV, eu vou fazer isso logo no começo de janeiro para agradecer o carinho, a competência. Vocês não têm noção do quanto que é importante esse trabalho que vocês fazem aí, porque aqui no Acre, no Brasil inteiro, a Rádio Senado, a TV Senado, tem uma enorme audiência. Vocês tocam informação importante para o Brasil quando estão no ar. Eu agradeço muito o privilégio da convivência e desejo um bom Natal, bom Ano Novo para todos.
Muito obrigado. O senador Jorge Viana conversou com a gente e relembrou também da sua convivência com Chico Mendes. Amanhã fazem 30 anos sem Chico Mendes. O senador Jorge Viana, que é do PT do Acre, privou da convivência com esse grande seringueiro. E a morte de Chico Mendes trouxe um protagonismo para o Brasil com relação à questão de focar no meio ambiente. É engraçado, Marcelo, que o Chico Mendes era conhecido fora do Brasil e o Brasil só foi conhecer Chico Mendes praticamente depois que ele foi assassinado.
É verdade, Gesiel. E como o senador bem destacou, o legado dele continua até hoje, porque as ideias de desenvolvimento sustentável, que ninguém falava sobre isso na década de 80, né? Chico Mendes falava.
Já falava, né?
Era uma das lideranças realmente...
À frente do seu tempo, sem dúvida.
À frente, e que, de problemas que hoje são desafios. Quer dizer, o que seria do Brasil se há 30 anos atrás
alguém
a gente
tivesse isso, né?
Politicamente uma verdadeira movimentação por desenvolvimento sustentável e pacificação dos conflitos agrários, dos conflitos fundiários.